Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga, aqui é o Jorge Macau e está começando o Prosa Rural. Chega mais perto que hoje o programa está imperdível.
Oi, pessoal, aqui é Ilka Oliveira e hoje faremos um programa bem nutritivo. A Embrapa Agroindústria de Alimentos, que fica no Rio de Janeiro, traz dicas importantes sobre saúde e alimentação.
É, eu começo o programa com a seguinte pergunta. Afinal, quanto tempo leva para um suco de frutas cítricas como o de laranja, goiaba ou acerola perder as propriedades nutritivas da vitamina C?
Então, deixa eu fazer outra perguntinha para você pensar. E a vitamina C, será que a gente só encontra ela nas frutas? Afinal, por que essa vitamina é tão importante?
Se você não sabe, fique atento. Essas e outras dicas estão no programa de hoje.
Lembrando que a Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de pelo menos 60 miligramas por dia de vitamina C para garantir o bom funcionamento do organismo.
E isso equivale ao consumo de um copo de suco de laranja por dia.
A vitamina C também está presente em muitas hortaliças, como no tomate, na cenoura, na batata, na couve e até na alface.
A jornalista Soraya Pereira, que ajuda a gente a fazer o programa de hoje, conversou com a especialista em tecnologia de alimentos, Jeane Santos da Rosa, sobre esse assunto.
A Jeane fez pesquisa sobre a conservação e a perda da vitamina C nos alimentos.
Você sabia, Ilka, que mesmo depois de 6 horas, o suco de laranja ainda conserva bastante vitamina C?
Isso, Macau. Essa foi uma das conclusões da pesquisa da Jeane. Vamos saber mais?
Claro. Tá na hora de ouvir a conversa da Soraya com a Jeane. Soraya, é com você.
Um dedo de prosa.
Olá, ouvinte do Prosa Rural, aqui é a Soraya e ao meu lado está a analista Jeane Rosa. Oi, Jeane, tudo bem?
Oi, Soraya, oi, ouvinte, tudo bem?
Jeane, para a gente começar, por que a vitamina C é tão importante?
A vitamina C, ela é a vitamina responsável para o não desenvolvimento do escorbuto no organismo humano. As pessoas, elas não têm capacidade de sintetizar a vitamina C, né? O organismo fabrica a vitamina C. E se não tiver vitamina C no nosso organismo, a gente desenvolve essa doença chamada escorbuto, que afeta todo o sistema circulatório, provoca uma série de hemorragias e leva a pessoa até a morte. E ela também é um poderoso antioxidante. Então, a vitamina C é a molécula da saúde, como os americanos.
O que quer dizer antioxidante?
Antioxidante significa que a vitamina C, ela consegue retirar do nosso organismo substâncias quimicamente agressivas.
Ok. O que, que a pesquisa descobriu sobre a conservação da vitamina C no suco de frutas?
Na verdade, a gente conseguiu desmistificar essa ideia de que os nutrientes, principalmente a vitamina C, são destruídos assim que o suco é extraído. Então, existia esse conceito que eu... na minha opinião, é um senso comum, né, de que você extrai o suco, tem que beber imediatamente, porque daqui assim, poucos minutos não tem mais nada lá dentro. Isso não é verdade, né? Falando especificamente da vitamina C, a gente conseguiu provar que mesmo depois de 6 horas a temperatura ambiente, a gente só perdeu 20% da vitamina C que tinha lá dentro do suco.
E quando você mistura frutas para fazer um suco, o que acontece? Qual a interferência de uma fruta na outra?
O ideal é você misturar sucos que têm uma quantidade maior. Então, se você vai bater uma acerola com laranja, você está potencializando a vitamina C que tem na laranja, que é uma quantidade média. Não tem muita vitamina C na laranja.
Então, enquanto a acerola?
A acerola tem uma quantidade muito grande, aproximadamente 1 grama de vitamina C por 100 gramas de acerola. Então, vamos lá. Cada 100 gramas de acerola, você pode ter 1 grama de vitamina C. É como se você estivesse colocando um comprimidinho lá dentro. Só que acompanhado de várias outras substâncias naturais que também ajudam. Então, misturar um suco rico em vitamina C é a melhor coisa a fazer.
Mas quando a mistura leva leite, o que acontece?
O problema do leite é que ele favorece a degradação da vitamina C porque ele eleva o pH. A vitamina C, ela é dependente do pH. Ela fica na forma estável se o pH for baixo, né? Se você tiver acidez. Então, por isso que a maioria das frutas que você encontra vitamina C abundante, elas são frutas cítricas, porque elas são ácidas. E isso estabiliza a vitamina C. Então, se você bate essa fruta com leite, você está aumentando o pH, porque o pH do leite é básico. E aí, a tendência da vitamina C durar menos nesse suco. Mas não é que acabe com a vitamina C, que ela seja totalmente destruída imediatamente também, não é isso. Existe uma taxa de degradação que pode ser mais rápida.
Jeane, a higienização de frutas e verduras ou hortaliças com substâncias cloradas interfere na vitamina C?
Olha, infelizmente interfere. Se você faz uma injúria na fruta, um corte, e aí o hipoclorito consegue penetrar dentro das células, né? Aí você tem uma degradação muito maior. Então, se você for higienizar a fruta ou hortaliça, tente mantê-la o mais inteira possível, sem cortar nada, sem fazer nenhum corte. Deixe a fruta ou hortaliça inteira para você conseguir realmente que o hipoclorito de sódio só faça o papel dele de higienizar o exterior.
Ok. Para a gente terminar, Jeane, voltando à questão do suco, como é que eu faço para conservar a vitamina C depois do suco pronto?
Olha, o ideal é que você conserve em geladeira e procure colocar no ambiente opaco, com uma certa filtração da radiação UV e fechado, porque o ar também é muito crítico. Então procura manter fechado numa jarra opaca na geladeira. Com isso você conseguiu uma conservação melhor.
Jeane, muito obrigada pela sua participação e a gente termina por aqui e se encontra numa outra oportunidade. Mas fique atento, continue com o programa que tem outras dicas.
Muito obrigado, Jeane. E até a próxima, Soraya. Ouviu, Wilka? Quanta coisa interessante!
Bota interessante nisso, Macau. Vale a pena lembrar que o consumo da vitamina C é essencial para você não desenvolver o escorbuto.
Como disse a nossa entrevistada, o escorbuto é uma doença que afeta todo o sistema circulatório, causando inclusive hemorragias.
Mas não se preocupe não, Macau. Se você consumir a vitamina C, que está presente em muitas verduras e frutas, aí não tem problema nenhum.
Ah, tá bom. Então, que tal agora a gente conhecer uma deliciosa receita de doce de manga? Tá aí uma outra fruta rica em vitamina C.
Boa ideia! Lápis e papel na mão para anotar a dica refrescante e nutritiva da Aline Nastari, da Embrapa Agroindústria de Alimentos.
Pitacos da Hora.
Geleia de manga sem açúcar. O segredo dessa receita é substituir o açúcar pela doçura da laranja-lima. Anote os ingredientes: uma manga, uma xícara de chá de suco de laranja-lima, uma pitada de sal. Modo de preparo: descasque a manga e corte em fatias grossas. Cozinhe até amolecer junto com o suco de laranja-lima e a pitada de sal. Mexer até secar bem o caldo. Quando a geleia começar a soltar do fundo da panela, é sinal que o doce já está pronto. Retire do fogo, deixe esfriar e sirva gelado. Rende até 5 colheres de sopa. Aproveite o verão para experimentar manga com salada, sorvete, sucos, geleias. A manga também é um ótimo acompanhamento para pratos salgados.
Obrigada, Aline. Boa dica de receita para esse verão, hein?
E agora vamos ao nosso quadro cultural, que hoje traz poesia.
Vamos ouvir o poema Tarde Tangerina, de Paulo Vieira, na voz de Juliana Escobar.
Favas contadas.
Tarde Tangerina. Primeiro, a tangerina tange e mina o dia. Depois, dependurada na linha do mar, ela, sol alaranjado, digo, atangerinado, cai na boca da noite e não vê quem suga seu suco e vitamina C.
Até a poesia do programa de hoje fala em vitamina C, hein?
Pois é, a gente ouviu um dos poemas de Paulo Vieira, publicado na obra Livro para Pescaria com Linha de Horizonte.
A gente agradece ao Paulo pelos versos e à Juliana pela participação no Prosa Rural. E as dicas sobre a conservação e o aproveitamento da vitamina C continuam.
Quem participa com a gente agora é o colega Rodrigo Campos. Ele também é da Embrapa Agroindústria de Alimentos. É com você, Rodrigo.
Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e vou falar para vocês algumas dicas sobre como conservar a vitamina C nos alimentos. Vejam, para começar, a geladeira é a sua melhor opção. Mas não basta reduzir a temperatura. Você deve escolher muito bem as frutas, verduras e legumes, pois elas, quando muito maduras e machucadas, perdem mais vitamina C. Na hora que você for manuseá-los, tenha sempre suas mãos e os utensílios bem limpos. Procure cozinhá-los no vapor. Se você for congelar, lembre-se de retirar o ar da embalagem e esfriar o mais rápido possível. Alguns freezers domésticos têm inclusive essa função. Não sobrecarregue-os. Deixe espaço entre os recipientes para que o ar frio circule com maior facilidade. Bem, pessoal, nosso tempo é reduzido, mas espero que a mensagem tenha sido clara e até a próxima.
Obrigada, Rodrigo, pelas ótimas dicas. Então é isso, pessoal. A vitamina C está presente em uma série de alimentos.
Em frutas como manga, acerola, laranja, caju.
E em hortaliças como a cenoura, batata, couve, alface.
E para manter a vitamina C nesses alimentos, a geladeira é a melhor opção.
Mas é claro, seguindo as recomendações que vocês acabaram de ouvir do colega Rodrigo Campos.
Bom, gente, sinto dizer, mas a prosa de hoje está terminando.
Não sem antes a gente ter aquela conversinha ao pé do ouvido. Vamos falar sobre o tráfico ilegal de animais silvestres. Quem participa com a gente é a colega Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
Ao pé do ouvido. No Brasil, a venda ilegal de animais silvestres só perde para o tráfico de armas e drogas. Segundo o Ibama, aves como canário-da-terra, trinca-ferro, papagaios e araras são as que mais sofrem com os traficantes. A chefe da Divisão de Fiscalização de Fauna do Ibama, Raquel Monte Sabaini, fala sobre a lei que pune os criminosos.
O que é previsto em lei é que essas pessoas vão receber uma multa, que pode variar de R$500 ou até R$5.000, dependendo do animal. E também tem a pena de reclusão de 6 meses a 1 ano de cadeia. Então, tanto a exportação quanto a importação desses animais também é pena prevista em lei.
Segundo Raquel, somente com uma licença especial do Ibama é possível criar animais silvestres ou comercializá-los.
Existem pessoas que são criadores comerciais de fauna, assim como jardins zoológicos, eles são autorizados a ter esses animais e, em alguns casos, também são autorizados a vender esses animais, tanto para dentro do Brasil quanto para exportação também. Para ela ter essa autorização, ela tem que comprar esses animais de um criador autorizado pelo Ibama.
Vale a pena lembrar que, apesar de existir essa possibilidade, os animais silvestres vivem melhor soltos no meio ambiente. Se você sabe de alguém que cria animais silvestres clandestinamente, denuncie.
O correto não é comprar, o correto é ver, denunciar, mesmo se não tiver o Ibama próximo, denuncia a polícia, alguma autoridade para poder tomar alguma atitude.
Você também pode ligar para a Central de Atendimento Linha Verde, um serviço de denúncia do Ibama. Anote o telefone 0800-61-8080. Repetindo, 0800-61-8080. Da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Agora sim, vamos nos despedir. Hoje falamos sobre como aproveitar melhor as qualidades nutritivas da vitamina C.
Se você quer saber mais sobre o tema ou ficou na dúvida, ligue pra gente.
Anote aí nosso telefone.
0800-646-1160.
Repetindo.
0800-646-1160.
A ligação é de graça de telefone fixo ou orelhão.
Na semana que vem, vamos falar sobre a BRS Aracê e a BRS Juruá, cultivares de feijão calpi de tegumento verde.
Quem vai participar com a gente são os colegas da Embrapa Meio Norte de Teresina, Piauí.
Você não pode perder. Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Soraya Pereira. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos.